Muito boa tarde. No programa Obra Aberta de hoje recebemos um apaixonado por livros e alguém que tem um caso sério há anos com o teatro. São nossos convidados do programa feito em parceria entre a Renascença, o CCB e o editor João Paulo Cotrim, o encenador de teatro Jorge Silva Melo e o responsável pelas edições da Imprensa Nacional Casa da Moeda, Duarte Azinheira. Com eles vamos viajar nos próximos minutos pelas páginas dos livros que escolheram eleger para a nossa conversa. Jorge Silva Melo e Duarte Azinheira, podemos dizer que são vizinhos de trabalho, porque quer a Imprensa Nacional, quer o coletivo de Teatro do Jorge, os Artistas Unidos, habitam precisamente a mesma rua, a Rua da Escola Politécnica em Lisboa. E por isso têm um projeto em comum, e se calhar por aí começamos, Jorge, chama-se A Voz dos Poetas.
Eu gosto muito de ouvir poesia em voz alta. Quando descobri a belíssima biblioteca da Imprensa Nacional, no edifício da Imprensa Nacional, disse, oh, mas Duarte, é o diretor, não podíamos aqui fazer leituras de poesia, mais ou menos de dois em dois meses, poesia portuguesa. O próximo, justamente, que vai existir...
Será quando?
Em 20 de maio. Será Pedro Tamen, cuja obra completa é enorme, é um volume gigantesco, mas vamos ler o Luís Lucas e eu sobre um livro dele que é sobre teatro, o Teatro Invisível. Setembro será Maria João Luís e eu a lermos Mário Cesarini. Em novembro será o Zé Gomes Ferreira, lido por João Meirelles. Mas fazemos isto de dois em dois meses. Mas eu gosto imenso que a Rua da Escola Politécnica foi o meu berço, porque mesmo em frente da Imprensa Nacional era a Livraria Escolar Editora, onde o rapaz caixeiro que vendia cadernos à minha irmã mais velha, que estava na faculdade, que era ali, era o Manuel de Brito, depois colecionador, galerista, mas que eu ainda conheci,
111.
Caixeiro na Escolar Editora, mesmo em frente da Imprensa Nacional.
Duarte Azinheira, a Biblioteca da Imprensa Nacional é de facto um espaço lindíssimo, onde podemos então ouvir estas vozes. É um espaço também que é uma espécie de guarda de tesouros, uma caixa de tesouros.
Maria João, antes de mais, a biblioteca da Imprensa, Nacional, está naquele edifício, que é o edifício onde a Imprensa Nacional está desde 1768, data da sua fundação. Os primeiros livros foram logo editados em 1769 e depois, já no final do século XIX, o edifício era transformado porque o edifício da altura era um edifício bastante diferente daquele edifício que podemos ver hoje. E em 1895 começa uma grande obra no sentido de criar ali uma infraestrutura, no fundo aquilo que correspondia ao estado da arte de um edifício industrial do final do século XIX. E a Imprensa sempre trabalhou ali, depois mais tarde, em 1972, junta-se à Casa da Moeda e dá origem à empresa, de facto, que nós temos hoje, Imprensa Nacional Casa da Moeda, e aquela biblioteca é uma biblioteca republicana, inaugurada durante a Primeira República, e é uma biblioteca que guarda não só todas as edições da Imprensa, os primeiros livros são logo do primeiro trimestre de 1769, e guarda também uma série de livros que a empresa foi adquirindo para a sua biblioteca. Alguns dos melhores livros acabaram por ter que ser cedidos, porque quando a Biblioteca do Rei vai para o Brasil e não volta, deixa de haver uma biblioteca e é preciso reconstruir em Portugal uma biblioteca real. E alguns dos livros que estavam na Biblioteca da Imprensa, alguns livros bons, são requisitados para a Biblioteca do Rei. Hoje é uma biblioteca pública, que qualquer pessoa pode consultar. Nos últimos anos temos vindo a fazer um investimento relevante em áreas que têm a ver com a história da tipografia, a história do livro, das bibliotecas, e temos vindo a adquirir livros, naturalmente, livros de outras editoras, bons livros que se publicam nessa área.
Vamos precisamente falar de livros. Para a conversa de hoje, o Jorge Silva Melo resolveu trazer um clássico da literatura italiana contemporânea, Léxico Familiar, foi editado em Portugal este ano pela Relógio d'Água, é de Natália Ginzburg, é um livro autobiográfico.
E é engraçado, porque na esteira do sucesso triunfal da Helena Ferrante, que também foi editado pela Relógio d'Água, sucesso mundial, começaram a voltar a sair as grandes escritoras italianas que, de certa maneira, são mães da Helena Ferrante. O caso da Natalia Ginzburg, que é uma grande, grande escritora, que não teve sorte nenhuma em Portugal. Havia três livros dela, creio, editados pela Cotovia, que eu ainda encontro nas feiras, que é ao pé das estações de comboio, a 1 euro, 2 euros, portanto, não se vendeu de todo, está em restos, ou da Elsa Morante, que tem, também saiu agora na Relógio d'Água, A História, livro maravilhoso, autora que também não tinha tido qualquer êxito em Portugal. Havia A Ilha de Arthur, que também era vendido nos saldos. É engraçado, porque na grande época, anos 50, 60, em que a literatura italiana era muito traduzida em Portugal, as mulheres não apareciam. E agora, devido ao êxito da Ferrante, são as mulheres que estão a ser traduzidas. Elsa Morante é que foi a mulher de Morávia, ou a Natalia Ginzburg, que foi a mulher do Calvino, mas durante muito tempo era a mulher de... Já não são as mulheres de, finalmente, agora já são elas próprias. E são vozes muito singulares, quer a Morante.
Que livro é este, o léxico familiar?
O léxico familiar são as memórias de uma família da alta burguesia de Turim, e que ela vai contando como é que ela era educada. É muito engraçado pensar que nos anos 30, onde ela começa a ser criança, não iam para a praia, iam para a montanha, iam para os desportos de inverno, iam para a serra, iam para a neve, mesmo no verão. E é engraçado ver como uma família judia vai para essas feiras, ela vai crescendo, vai assistindo, já nos anos 30, às prisões do seu próprio marido, Leone Ginzburg, mas ela quase não fala de si própria, fala da família, dos jantares, das partidas, das férias, do crescimento, das palavras que aquela família usava. É um clássico da literatura italiana, obrigatório praticamente em todas as escolas, e é de uma fina ironia, de uma grande tristeza, como sempre na Natalia Ginzburg, que me é muito, muito querida. É um livro que eu tenho na mesa de cabeceira e vai lá ficar há muito tempo. Ainda é italiano e agora na tradução muito boa do Miguel Serras Pereira, meu amigo.
Vamos continuar pela literatura italiana, até porque o Duarte Azenheira trouxe também outro clássico, o Leopardo, mais conhecido se calhar pelo filme, o famoso filme do Visconti, mas tem aqui uma edição da Teorema, é uma edição já mais antiga, há também uma edição mais recente da Don Quixote. Aqui temos a Itália reunificada.
É um livro que eu gosto muito, muito, muito. Esta é, aliás, uma tradução bastante boa do José Colasso Barreiros, que é um dos grandes tradutores da literatura italiana em Portugal. É, de facto, uma magnífica tradução. O Lampedusa escreveu algumas outras coisas, mas este é o livro do Lampedusa, é o único romance do Lampedusa. É um livro que só é publicado depois da morte do Lampedusa, uns dois anos depois. E é um livro que teve dificuldade em ser publicado, porque não correspondia muito aos cânones vanguardistas da época, porque é um livro mais clássico, mais descritivo, mas é de facto um livro muito extraordinário. Em primeiro lugar, o Lampedusa é ele próprio um aristocrata, não é? Tal e qual como o Príncipe de Salina, a figura fundamental deste livro, e é um livro sobre essa fase de transição de Itália. Enfim, aqui a Itália se unifica, mas é um livro que tem, sob muitos aspectos, uma postura muito conservadora, é um livro muito inteligente. Transmite-nos a ideia que é possível, de facto, manter uma série de coisas. Aliás, várias vezes tem sido usada essa frase, que é preciso que tudo mude para que as coisas fiquem na mesma, mas mostra-nos isso de forma muito evidente, que através da serenidade, da inteligência que o Príncipe de Salina sempre tem, e sempre, e no apoio ao seu sobrinho e tudo isso, como é possível, apesar de tudo, manter uma série de coisas. Mesmo nas situações mais complicadas, onde há coisas mesmo que vão ter que mudar, é possível, apesar de tudo, manter algumas das coisas que são essenciais conservar. E eu, não sendo um conservador, eu sou muito mais um progressista, enfim, há alguns aspectos da minha personalidade meio conservadores, e eu acho até que com o tempo tenho vindo a ficar um nadinha mais conservador. Enfim, isso acho que é normal também. Mas
e podemos ver o filme e ler o livro?
Sim, podemos. E eu acho que é o filme do Visconti, sobretudo as pessoas que gostam muito de livros, acham sempre que as adaptações para cinema ficam sempre aquém dos livros. E este é um daqueles casos raros onde estão tanto o livro como o filme são duas obras-primas absolutas.
João Paulo Coutinho, junta-te a este filme de livros com as perguntas para os nossos convidados.
Sim, quer dizer, as minhas perguntas não têm exatamente a ver diretamente com literatura, mas se calhar começava pelo Jorge. Como é que tu lês neste momento o panorama do teatro em Portugal?
O teatro em Portugal está numa situação que eu não conhecia, portanto, felizmente, está sempre tudo a mudar. Os intérpretes são absolutamente extraordinários e há uma pleia de intérpretes com uma liberdade, uma capacidade, um conhecimento, como eu nunca vi, e nunca vi rapazes com tanto jeito, digamos, como agora há, e são muitos. E raparigas também, mas rapazes nunca houve, eram todos uns chouriços encartados e agora não são, mas há muito tempo que não são. Em contrapartida, o propósito, ou seja, a vontade de fazer, está muito, muito em baixo. Portanto, eu vejo intérpretes extraordinários e vejo a maior dificuldade em juntar para fazer o quê? Portanto, vejo um desperdício muito grande. Isso tem a ver com as condições de produção dos espetáculos, que me parece atingir um ponto gravíssimo. Imensos ensaios e poucas apresentações, pouquíssimas apresentações. No outro dia fui ao teatro, eu conhecia todos os espectadores que estavam na sala, todos, que eram 100, mas conhecia todos, passei meia hora, dizia, lá estás, bom, há muito tempo que não te via. Porquê? Porque a plateia, neste momento, é uma espécie de sala de casting. As pessoas estão na plateia a ver se são chamadas para o próximo espetáculo daquela gente que aplaudem vibrantemente. E era um espetáculo para 4 sessões. É impossível fazer a sério uma coisa para 4 sessões. O teatro não é isso. O ideal político do teatro, e eu pertenço ainda àqueles que acreditaram no pós-guerra, acreditando que o teatro podia abraçar muita gente, filho do Festival de Avignon, do João Villar, ou do Piccolo Teatro de Milão, de Giorgio Strehler, pensei que o teatro podia ser abrangente e não está a ser. Por outro lado, as grandes produções institucionais estão a fazer o off. Portanto, é o único país do mundo, creio eu, em que os teatros nacionais e municipais fazem o off, e o off está a fazer mais ou menos o mainstream, com pouco dinheiro. Portanto, é muito estranho que eu, que sou do off, esteja a fazer Tennessee Williams ou Arthur Miller, enquanto os propósitos experimentais estão nas salas institucionais. Portanto, é uma grande confusão. É uma mudança de geração? É. É uma indiferença perante o teatro escrito de há séculos? É. Mas pergunto-me, não é missão dos teatros institucionais a manutenção? Ah, da língua? Eu acho que é. Do repertório? É. Da decência do espetáculo, ou seja, do convite ao espectador para vir. Porquê é que só há 3 récitas de cada espetáculo? Porque o diretor não confia que haja público para a quarta. Portanto, não, se não confia, não faça. Faça coisas em que confia, em que aposte. Falta, neste momento, aposta. Há muito boa execução.
Duarte, de algum modo, é uma pergunta quase espelho, como é que tu olhas para o panorama da edição atualmente em Portugal e se faz sentido que haja uma editora do Estado, que filosofia é que tem que ter neste quadro, neste panorama da edição atual?
Em relação à primeira questão, há hoje editoras em Portugal, enfim, bastantes editoras, e há algumas editoras muito, muito competentes. Há, em primeiro lugar, editoras independentes que são manifestamente competentes, e mesmo dentro das editoras, enfim, nós temos uma situação onde há 2 grupos, o grupo Porto Editora e o grupo Leia, que dominam uma parte importantíssima do mercado, bastante mais de 50%, porque além de dominarem em grande parte o mercado do livro geral, de literatura, de ensaio, dominam também o mercado do livro escolar. Mas mesmo dentro desses grupos há chancelas muitíssimo boas, sei lá, a Quetzal, que o Francisco José Viegas dirige dentro da Porto Editora, é uma excelente editora literária. A Ciri Alvim, mesmo integrada no grupo de Porto Editora, continua a fazer um bom trabalho. Editoras como a Caminho e como a Dom Quixote, no grupo Leia, continuam a editar bons autores. Há, a meu ver, claramente, um problema de distribuição em Portugal, e esse é um problema maior. O problema está mais na distribuição do que está na produção. E entre a FNAC e as Bertrands, que pertencem ao maior grupo editorial, que é o grupo Porto Editora, os Correios também, há uma concentração enorme e, sobretudo, há uma procura de livros mais comerciais. No caso da FNAC, nota-se também uma alteração muito significativa. O livro deixou de ter um papel importante na FNAC e hoje a FNAC até balanças vende. No caso da Bertrand, são dezenas e dezenas de lojas, 70 ou 80, mas que, em muitos casos, estão situados em espaços de grande circulação, como centros comerciais, que têm, evidentemente, com certeza, rendas muito elevadas, onde a rentabilidade por metro quadrado é muito importante para se poderem pagar as rendas. Portanto, é um modelo de negócio que provavelmente também não poderia ser de outra forma. Francamente, se eu fosse responsável de um grupo de lojas como a Bertrand, provavelmente também não poderia ter com uma grande presença os livros que a imprensa nacional edita. porque é um negócio suportado de uma certa forma. O problema depois é que há cada vez menos livrarias independentes. Esse sempre foi um problema em Portugal, com os editores independentes, com os livreiros independentes. Há uma grande dificuldade de eles trabalharem em conjunto. E se trabalhassem em conjunto, talvez fosse possível ter outro tipo de oferta. Bom, respondendo à segunda parte da pergunta, se faz sentido uma editora como a Imprensa Nacional, bom, o papel da Imprensa Nacional é um papel claramente supletivo ao das editoras privadas. A Imprensa Nacional faz aquilo que as editoras privadas, por razões de mercado, não podem fazer. Quando a Imprensa Nacional mantém ativas as edições críticas de Pessoa, de Camilo, de Garrett ou de Essa, está a fazer um trabalho que dificilmente uma editora privada pode fazer se não for apoiada pelo Estado, porque não é possível no mercado recuperar o investimento que este tipo de edições exigem. E aliás, tu próprio, enquanto editor, sabes isso também, porque acabaste de fazer esse trabalho com a poesia do Antero e sabes como é difícil, do ponto de vista comercial, rentabilizar um trabalho desses. Agora, vamos iniciar este ano a edição completa da obra de Teixeira de Queiroz. Teixeira de Queiroz é um contemporâneo dessa, é um homem que no seu tempo era um grande escritor, médico, foi presidente da Academia de Ciências. Hoje ninguém conhece Teixeira de Queiroz. Nós começamos este ano a reeditar, não voltou a ver, não há edições, talvez desde os anos 40. Nós vamos organizar agora a sua obra completa em três volumes, numa parceria que temos com a Universidade do Minho e com a Câmara de Arcos de Valdevez. Este é o tipo de papel que o editor público deve ter. Mas depois há uma coisa que é importante deixar claro, porque é mesmo uma questão de opção. O que nós entendemos e o que eu entendo enquanto responsável editor editorial máximo da editora pública e com total autonomia para trabalhar, podemos trabalhar com toda a liberdade, temos um conselho editorial que nos apoia, formado por uma série de pessoas, umas mais conhecidas do que outras, mas todas elas pessoas com currículos muitíssimo extensos, à prova de bola e com diversas valências e representando também diversos entendimentos do livro e da literatura. O que nós entendemos é que, uma vez cumprida essa função essencial das edições críticas dos autores portugueses, a imprensa pode fazer outra coisa, como livros infantil-juvenis, desde que mantenha a mesma orientação de qualidade e que tenha como principal preocupação a apresentação daquilo que são valores próprios da cultura portuguesa e da língua. Pode fazer livro, pode ter uma coleção de fotografia dedicada a autores portugueses, pode ter uma coleção de design dedicada a autores portugueses. E, naturalmente, nós sabemos que esta opção, quer dizer, quem programa pode ser sempre criticado, isso não tem nenhum problema. E sobre a Imprensa Nacional, é natural que muitas pessoas tenham opinião da mesma forma que todos temos opinião sobre a Seleção Nacional. É mesmo assim. Agora, cumpridas as obrigações, o resto é uma decisão editorial. Esta direção editorial tem este entendimento. No dia em que houver outra direção editorial, naturalmente terá outro entendimento.
Vamos regressar aos livros, Jorge Silva Melo, e vamos entrar no teatro, até porque um dos livros que trouxe de Arthur Miller esteve em palco, bastante recentemente, ainda agora em Coimbra, tem percorrido outros palcos, escolheu trazer Do Alto da Ponte.
Eu adoro ler teatro, que é uma coisa que eu acho que mais ninguém gosta, mas eu adoro, cresci a ler teatro, adolescente, não via muitos espetáculos, mas ria. E eram muito publicados pelas principais editoras, misturados nas mesmas coleções que romances, portanto não eram guetos, misturado com romances, portanto era literatura. Eu comprava os livros, ou ia à estante da minha irmã mais velha e lia aquilo e imaginava. E adoro estar ali sentado, a peça de teatro lê-se numa hora e meia, duas horas máximo. Portanto, é mesmo o tempo de adormecer e de ir sonhar com o espetáculo que vai ali acontecer. Enquanto um romance russo é preciso uma gripe valente de alguns dias para entendermos o nome da mãe da personagem principal. Mas uma peça de teatro é num instante que aquilo, em duas horas, aquilo avança. Neste momento, o teatro está remetido para uma secção especial, é mais ou menos um gueto, ao fundo das livrarias, em baixo, por baixo da poesia, mas eu gosto de ler e gosto de editar. Esse livro, onde está o Do Alto da Ponte, é o número 100 de uma coleção que editamos com a Cotovia, editamos nós, Artistas Unidos, em colaboração com a Cotovia, e já vai nos 140. Claro que alguns já esgotaram em tiragens mais ou menos confortáveis para agora, mas vendem-se mais aqueles que temos com o espetáculo em cena. Portanto, quando temos espetáculo em cena, ainda própria as pessoas. Mas é engraçado, houve um que se vendeu imediatamente, nem chegámos a estrear o espetáculo. Porquê? Era do Pasolini e chamava-se Orgia. Portanto, eu tenho é que mudar os títulos das peças, porque é muito apelativo. Nós quisemos editar isto como número 100, era assim um bocadinho simbólico. Número 100, temos que pôr aqui um marco do teatro contemporâneo, porque a coleção é sobre os contemporâneos. Tem Pirandello, tem sobretudo Arthur Miller, tem Tennessee Williams. Esses são com capa preta, os outros são com capa creme. Portanto, é uma coleção com 130 números já, com peças de teatro. Eu gosto e fico contente quando, ao fim do dia, me dizem, olha, hoje vendemos 5. 5, olha que bom. Hoje vendemos 8. Hoje não vendemos nenhum, fico mesmo triste e vou adormecer pior.
Vamos a um livro que acabou de sair, um livro de um escritor espanhol, Manuel Vilas, que o Duarte Azinheira trouxe para a nossa conversa. Ordeza, está editado pela Alfaguara. Este é um livro completamente biográfico deste homem, de uma vida bastante difícil.
Sim, é um livro impressionante, impressionante. Foi assim dos livros que li nos últimos tempos, mais me impressionaram. É um livro, este livro foi lançado o ano passado em Espanha e foi muitíssimo bem recebido. Aliás, o Manuel Vilas deu há pouco tempo uma entrevista cá em Portugal, onde ele diz que não foi possível até agora encontrar nenhuma crítica negativa. Bom, mas os melhores suplementos literários, o Babel e a Dual País e tal, consideram este livro o livro do ano. É um livro muito impressionante, porque é um livro totalmente autobiográfico e é um livro sobre alguém que teve uma vida difícil, passou pelo menos por episódios bastante difíceis, que é de origens relativamente humildes, de uma classe média-baixa espanhola, enfim, média-baixa do tempo do franquismo, tem inúmeros problemas pessoais, um divórcio absolutamente extremado que dá origem a assim, uma situação de alcoolismo e depois uma relação sempre complicada com a família, com os pais, que morreram os dois, que foram cremados, cumprindo, aliás, o seu pedido, e que ele vive em profundo arrependimento por ter feito isso e por não ter conservado o corpo dos pais, e tem momentos absolutamente extraordinários. Por exemplo, deixe-me só ler isto, é apenas um parágrafo, e ele, falando do pai, na sua fase final, escreve assim: ouvia-se uma respiração que parecia uma tempestade, um oceano de queixumes misteriosos e longos. O corpo estava consumido. Mas suava, o seu corpo produzia música. Os dedos dos pés tinham um aspecto religioso, como se de Cristo martirizado, como se de pintura espanhola do século XVII, pés deformados, mas em atitude de espera. Tudo era uma tentativa de respirar, e era uma tentativa inteligente. O meu pai fazia ruídos retumbantes, aziagos, catastróficos. A sua garganta parecia um ninho de milhões de pássaros amarelos a fenderem as paredes do ar. O meu pai transformou-se no barroco espanhol. Compreendi então o barroco espanhol, que é uma arte severa de adoração da morte, na medida em que a morte é a expressão mais conseguida do mistério da vida. É, de facto, um livro absolutamente extraordinário, surpreendente, num estilo a que nós não estamos muito habituados e que eu recomendo de todo, não, enfim, quem gosta de livros. Eu ia dizer, mas mesmo aqueles que se calhar não gostam muito de livros vão encontrar aqui uma série de coisas. É um livro duríssimo, mas é um livro que não é muito complicado de ler, nesse sentido que o Jorge dizia agora dos romances russos, porque não tem, de facto, 1000 páginas, ele tem, enfim, está dividido. É como se fossem pequenos capítulos e alguns são coisas muito curtas. São coisas que podem ter uma página ou meia página. Os meus pais nunca iam à missa, como faziam os pais dos meus colegas da escola. Era algo que me causava grande estranheza e que me incomodava perante os meus amigos. Não sabiam quem era Deus. Não que fossem agnósticos ou ateus. Não eram nada. Não pensavam nisso. Nunca mencionaram a religião em casa. E agora que escrevi esta lembrança, fico fascinado. Era como se fossem extraterrestres. Nem sequer blasfemavam, nunca nomeavam Deus. Viviam como se a religião católica não existisse, o que tem um mérito indizível na Espanha que lhes calhou em sorte. A religião para os meus pais foi algo invisível. Não existia. O seu mundo moral aconteceu sem o fetichismo do bem e do mal. Naquela Espanha, dos anos 60 e 70, teriam feito bem ir à missa. Em Espanha, as coisas sempre correram muito bem quem vai à missa.
Ficamos com vontade de ler mais Manuel Vilas. Em tudo havia beleza, Ordeza. Muito obrigada. Agradeço a Duarte Azinheira e a Jorge Silva Melo terem vindo partilhar os vossos gostos de leitura com o programa Obra Aberta. Voltamos ao Centro Cultural de Belém no próximo mês. A 9 de maio serão nossos convidados o escritor e dramaturgo Tiago Ribeiro Patrício e o argumentista e produtor Nuno Artur Silva. Até lá. Boa tarde. Muito obrigada.